Entrevista de Dr. Plínio Correia de Oliveira para os repórteres de A Folha de São Paulo. Rua Alagoas, 350, primeiro andar.
Como se fosse uma premonição, uma previsão de desgraças que poderiam acontecer no mundo. Né? Então, se eu fazia uma relação entre a aurora boreal que foi vista em Portugal antes da Segunda Guerra Mundial e que teria sido vista novamente agora no Brasil, nos Estados Unidos. Então, eu gostaria que o senhor pudesse aprofundar um pouco esse tema.
Esse grão de luz está bom para os outros?
Só
queria... Qualquer que levanta um pouco de exame, está
bom. Se o senhor explicasse assim para um leitor comum, né, o que exatamente essa teoria que o senhor trouxe nesse artigo do dia 9 de maio.
Sim.
E se isso teria alguma relação, como algumas pessoas interpretaram no jornal, com o atentado sofrido pelo Papa na semana passada?
Sim.
Porque foi exatamente no dia de Nossa Senhora de Fátima.
Né? Sim.
Isso se referia também naquele
dia. Foi no dia de Nossa Senhora de Fátima. A relação, a teoria, por assim dizer, é a seguinte. Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917 aos três pastorezinhos da Copa de Lia. Estou falando depressa ou vai depressa?
Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais devagar, porque eu vou anotando tudo. Três pastorezinhos
da Copa de Lia.
Copa de Lia.
É um local de localidade de... Hoje se chama Fátima, né? E ela disse que o seguinte, que o mundo estava num estado de pecado, generalizado, muito belo. Primeiro ponto. Segundo ponto, o pecado é uma ofensa a Deus e atrai a cólera dele. Terceiro ponto. Ela, como mãe de Deus e mãe dos homens, se empenhava em evitar isso. Então, eu estou esquematizando, eu acho que tive mais de conta com isso. A rezava pelos homens. Se eles não querem fumar, não me incomoda nada.
Eu acabei de fumar, tá
vendo?
Ela rezava pelos homens.
B. Aparecia aos pastorezinhos. Pedindo que o mundo se emendasse. Quer dizer, cessasse de pecar e fizesse penitência. Os pecados eram a impiedade, ou seja, a falta de fé. O choro não quer fumar, seja bondade. A impiedade e a impureza. Depois, eu fiz de letras, só que seja assim ou não me lembro, é um outro ponto agora.
Ser.
Ela pedia, além disso, que o Papa consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração dela.
Consagrasse a Rússia ao Imaculado Coração
dela. Depois, vendo agora o ponto ultra controvertido, não, o segredo foi mais urbano, foi depois, né?
O segredo foi em...
Anos depois. É, no momento foi isso.
Eu digo o segredo foi anunciado na aparição de Júlio.
De Júlio, né?
De Júlio,
é. Pouco depois, então?
Pouco depois, em outra aparição, ela revelou um segredo. Que aquela dos três pastores, uma sobreviveu, que é a Lúcia. Devia comunicar ao Papa. E que ninguém conhece, é o famoso, o senhor talvez tenha ouvido falar, o famoso segredo do Papa.
Era o três segredos?
É só da hora entrada. É muito discutido, ninguém sabe qual é o segredo.
Fizeram três segredos e um deles foi mantido em sigilo até hoje. Só os papas.
Duas partes que naquele tempo era segredo, foram, dizem que foram...
Dizem
que duas partes foram reveladas.
Quais eram essas duas? Era... Só querendo uma informação completa, eu trouxe para os senhores esse livrinho que estão aí, do Dr. Antônio Augusto Porelli Machado, um dos dirigentes da TFP. E aí o senhor tem informação, tudo quanto está de melhor sobre Fátima, mais documentada, mais probo. Naturalmente, eu compreendo que uma pessoa não acredite, mas acreditar é o que é de mais honesto.
Historicamente, é...
Ela é largamente difundida, as dezenas de milhares, pela TV, pelo Brasil inteiro. O senhor pode levar aí, tem tudo.
E aqui conta aquela história dos três segredos, né? Dois que foram revelados.
Ah, com todos os detalhes?
Tudo. Quais eram? Eu não conheço. Os dois que foram revelados.
É, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo? Está bem escrito, né? A Rússia espalharia seus erros pelo mundo e esse seria 17 de julho, não tinha ainda o comunismo tomado conta da Rússia, né? 17 de julho de 1917.
O Tsar caiu depois.
O Tsar.
Foi em outubro?
Foi em outubro. Portanto, as crianças nem sabiam o que significava aquilo. Né? E se a humanidade não se convertesse, então viriam muitos castigos e algumas nações desapareceriam. Isso dizem
uma
que
parte depois ficou com o segredo.
Essa dizem que a parte do segredo foi revelada. Agora, uma terceira parte.
A primeira seria essa, né? A Rússia espalharia seus erros pelo mundo.
Exatamente.
Qual a segunda que foi revelada?
Não, mas os dois. Mas depois, que muitas nações desapareceram.
Assim, em consequência,
é,
né?
Exatamente.
E uma terceira, então, que só os próprios papas é que tinham conhecimento.
Exato.
Do segredo.
Não foi revelado. É isso, hoje, acontece tudo. Bom, agora, esta. A conclusão de tudo isto é a seguinte, foi meu comentário. A impiedade e a corrupção subiram enormemente.
Impiedade e a corrupção?
É. Corrupção de costumes subiram enormemente. De fato, a Rússia espalhou seus erros por toda parte. Portanto, condições essenciais pedidas por Nossa Senhora não foram entendidas. É se temer o castigo. Isso é teologia. Agora, para abreviar, para não tomar demais o espaço da folha, eu não desenvolvi inteiramente, pus dentro a resposta a uma objeção. É que, então, a Segunda Guerra Mundial não foi esse castigo? Já não estamos castigados? Precisamente a Segunda Guerra Mundial foi precedida de uma aurora boreal insólita. Esses fenômenos luminosos dos Estados Unidos, aurora boreal ou não, quer dizer, a natureza científica do fenômeno pouco importa, e tem sido muito discutido se é aurora boreal, se é não sei mais o que, tem uma questão de teoria científica. Bom, seria uma espécie de bis in idem, porque anunciaria uma segunda guerra quando já houve o castigo da primeira.
Uma espécie de repetição de videotape do que aconteceu na Segunda Guerra.
Bem, eu não escrevi assim por não ter espaço, mas está
dentro do artigo. Seria uma repetição.
A resposta é, por declarações que a irmã Lúcia, eu não pus isso no artigo também, declarações que a irmã Lúcia fez posteriormente à aparição, o castigo teria começado com a Segunda Guerra Mundial. Mas na concepção dela, a Guerra Mundial começou com Anschluss.
com a anexação da Áustria pela Alemanha. É uma coisa que se pode sustentar. Foi a primeira extravasão. Bem, e esta guerra atual seria uma continuação da Segunda Guerra Mundial. Bem, aí naturalmente a gente tem que familiarizar um pouco a vista. O senhor considera, por exemplo, a Guerra de 100 Anos, a famosa Guerra de 100 Anos na Idade Média, teve interstícios grandes, não são 100 anos consecutivos de guerra, né? Nessa perspectiva, se compreende que esta guerra segunda seja vista como uma continuação
da Guerra Mundial. Como é que seria a correlação de forças dessa continuidade da Segunda Guerra Mundial? Como é que o senhor veria isso?
Como é que começaria a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial?
Terceira.
Ela não prevê. Nem meu caso disso não sei. Realmente eu não sei como é.
Agora, por exemplo, esse atentado sofrido pelo presidente Reagan nos Estados Unidos e pelo Papa na semana passada, isso teria alguma relação com a continuidade dessa história?
Eu não tive isso em vista quando escrevi, porque não me ignorava, não passou pela cabeça o atentado do João Paulo II.
Foi
eu entreguei na Folha um bom número de dias antes. Partiu com uma semana na Folha sem ser publicado, depois é até uma coisa engraçada, mandei retirar o artigo, porque eu fiquei com medo que fosse tido como alusão, tivesse ali alusões da situação interna do Brasil. Eu não quero meter política brasileira. E aí o Frias Filho disse que saiu no dia seguinte. E é bom você perceber no dia seguinte, porque ele publicou.
Você diz a situação política interna teria alguma relação com o problema das bombas?
É, exatamente, falava de calamidades, etc, etc. Você, de repente, se interpreta como... Eu não quero me meter na política interna brasileira. Então, não falei de... Mandei tirar assim. Mas como o Frias disse que estava já composto, etc, está bom, está bom.
Porque é tão grande o número de colaboradores na Folha, né, que agora tem uma verdadeira fila, né, para a publicação, dois ou três artigos por dia. Né?
Compreendo bem.
Tem mais de 60 colaboradores.
Eu não vou tomar café, Maria. Você não toma verde. Bem, mas acaba sendo que, a posteriori, posso fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, tomar só atentado do Reagan e Fátima, a aproximação dos fatos é um pouco forçada. Mas uma vez que houve, depois do atentado contra Reagan, o atentado contra João Paulo II, cabe perguntar sobre o atentado de João Paulo II e, por conexão, sobre o atentado contra Reagan. Cabe perguntar.
Que resposta daria a essa questão?
A resposta é essa. Esses atentados tiveram causas próximas específicas. Que nós, do público, ignoramos. Não foram suficientemente investigados. Ou ainda não foram publicados, eu não sei. Bem. Mas o estado geral de desordem, de tensão, de descontentamento do mundo inteiro de algum modo se reflete nesses atentados. E esses descontentamentos sobre podem ser vistos como efeitos da impiedade e da corrupção moral. No que diz respeito, segundo, ao atentado contra João Paulo II, eu noto um nexo especial com Fátima no seguinte. O senhor me fez uma pergunta genérica, os dois atentados, né? Eu respondi genericamente, trata agora especificamente do Papa, né? É, o seguinte, antes do atentado, muitas pessoas não tomavam a sério levados por uma espécie de otimismo geral, improvável, não tomavam a sério o risco, o abismo de Fátima. Levados por um otimismo geral, essas coisas não acontecem, desastres assim não há, etc. Agora, depois o atentado traumatizou a justo título. O mundo inteiro. São incontáveis os que se dizem a si próprios, que nunca pensaram que as coisas fossem tão longe. Então, o atentado lhes fez ver que nós vivemos em dias excepcionais. E que, se nós não tivermos os ouvidos abertos para a mensagem de Fátima, bem pode ser que sejamos surpreendidos pelas punições previstas pelo Nosso Senhor.
E é nesse sentido que o atentado ao Papa poderia significar um aviso de alguma coisa ainda mais grave que estaria para acontecer no mundo, que seria a continuidade
da segunda. Não, até um aviso não, porque Deus não encarregaria um bandido de executar um crime para exprimir um aviso dele. Isso não. Deus permite isto, mas não ordena, não dispõe isso. O atentado significa um estado de desordem, expressão de um estado, pode ser visto como expressão de um estado de desordem. O qual está desordem, por sua vez, até para dizer melhor, pode ser visto como expressão da profundidade de um estado de desordem. A qual, por sua vez, pode originar as guerras e outras catástrofes previstas em Fátima.
Agora, o senhor tinha falado antes que não gostaria de falar sobre política interna do Brasil. Mas se fizermos uma análise assim mais ampla, ligando, houve três atentados que abalaram o mundo esse ano. E no caso dos brasileiros, além dos dois já citados, o atentado do Rio Centro. Né? Como é que o senhor situaria o Brasil diante desse contexto mundial? Nós estamos colocados de que maneira diante desse conflito, dessa desordem que o senhor disse que é geral, que é mundial? Como é que o senhor veria o nosso país hoje dentro desse quadro?
Para o nosso país, é preciso notar o seguinte, não publique isso. Eu não vou tratar da questão, porque a autoridade do Exército quer acabar com isso. Mas o caso era pensar na fratura da imagem da Aparecida. Isso não vou tratar, não sei. Não. Isso que tem nexo. Mas...
Como é que é esse cara? Eu não conheço.
Bom, para não publicar.
Não, pelo menos para saber o que...
Bom, o senhor não me atribui nada disso.
Perfeito.
Aí mais aparecida, uns 2 ou 3 anos atrás, um homem que parece que era louco, protestante, uma coisa assim, dirigiu-se a imagem, lixo, quebrou o cristal da imagem, jogou a imagem no chão, fraturou em inúmeros pedaços. Então a Cúria mandou vir de Roma um conselho de técnicos brasileiros, pessoas que colaram a imagem, colaram primorosamente. E lá está, com a coroa, etc, etc. Mas não deixou de ser por fato que ficou feito que a imagem da Padroeira do Brasil ficou reduzida a cara. E certas coisas não se consertam colando.
Isso ninguém ficou sabendo.
Não, foi. Até fez uma peregrinação de reparação de
imagens. Faz 3 anos que eu não estava no Brasil, porque eu tinha um tempo no exterior.
O senhor deve ser.
É possível.
Mas a imprensa toda dele.
Mas o senhor
que
foi no
Rio de 77, 78.
77.
O senhor ouviu falar, né?
Ah, sim, foi uma coisa.
Nós acompanhamos, estivemos lá.
Ah, a Folha estava lá.
O país esteve lá.
A Folha estava lá.
É. Foi um período que eu vivi no exterior, então. Bom, mas isso eu não quero tratar, porque a Cúria não deu efervescência ao fato lá, pelas razões dela, eu não quero eu dar efervescência ao fato. Mas essa seria a pergunta. Agora, o estado atual do Brasil participa da agitação do mundo.
Isso eu posso notar?
Quer dizer, a atual agitação brasileira participa da agitação mundial e, como tal, ela está integrada no conjunto de fatores que podem ocasionar.
Conjunto de fatores
que podem ocasionar uma expansão ainda maior dos erros do comunismo no mundo. Bem como tensões e agitações mais variadas ordens. É, dentro do panorama descrito por Nossa Senhora em Fátima. É um dado que o senhor porá ou não porá na entrevista, conforme interessa, mas que é preciso notar. Qual é a autenticidade da mensagem de Nossa Senhora e dos 3 pastores? Então, só porque 3 criancinhas aparecem contando que uma senhora lhes disse isso, passe esse movimento todo, qual é a autenticidade? Quem é que prova que as criancinhas não fantasiaram, não sonharam, etc.? As aparições de Fátima, o livro do meu amigo Antônio Augusto Corelli Machado, que eu acabo de dar aos senhores, explica isso perfeitamente bem. Foram várias, feitas sempre, as mensagens foram sempre dadas às 3 criancinhas, e tiveram presentes multidões. E durante as mensagens deram-se fenômenos meteorológicos dos mais importantes, movimentação. O livro do Borelli descreve isso per longum et latam, com documentação do tempo, muito bem apanhada, etc. Movimentos do sol no céu.
Na última mensagem, o sol parecia que ia cair sobre a terra, o sol dançou no céu. Inclusive, tem fotografia fotografias que tiraram do próprio sol e da multidão.
Está no livro, né?
Está no livro, né?
Movimentos do sol, né?
Instagram, modificações de cores, movimentos do sol com o que caindo em relação à terra. Tem fotografia do livro. Bem, e vistas não só no lugarejo Fátima, aliás, em várias cidades dos arredores. Portanto, é um fato também marcante, é que as crianças não podiam ter ideia de que o comunismo ia subir na Rússia.
Elas não sabiam que era a Rússia.
Não, e depois não sabiam que era Papa. Eram criancinhas que perguntaram quem era o Papa para o vigário. No lugar é isso, Fátima. Mas em várias cidades dos arredores. Portanto, é um fato também marcante, é que as crianças não podiam ter ideia de que o comunismo ia subir na Rússia.
Elas não sabiam que era a Rússia.
Não, e depois não sabiam que era Papa. Eram criancinhas que perguntaram quem era o Papa para o vigário. O senhor me faria gosto se citasse o livro do Borelli.
Perfeito.
Na entrevista.
Perfeito.
É um amigo muito benemérito. Eu gostaria que o livro dele tivesse realce.
Ah.
Agora, no caso assim, do Brasil, você poderia citar casos concretos, né, do que hoje está acontecendo no Brasil que prova a ser das revelações de Fátima, quer dizer, dos castigos, né, que poderiam acontecer no mundo e particularmente no Brasil nesse século, né? Que há uma continuidade em tudo isso, como o senhor tem desde o início, né, quer dizer,
sim.
Os fatos não surgem assim de uma hora para outra, tudo, é todo um processo. Né? Que exemplos nós teríamos hoje no Brasil dessa degradação de costumes, da impiedade? Como é que o senhor vê, assim, citando fatos concretos do Brasil de hoje?
Eu não poderia dizer realmente, porque para entrar nos fatos da vida pública, da vida política, eu não queria. Até porque é uma organização extrapartidária. E ela só intervém em política, só intervém na vida pública no que toca à defesa dos princípios fundamentais da civilização cristã. Se nós tomarmos, nós tomamos como critério de julgamento os 10 mandamentos da lei de Deus. Se nós confrontarmos os costumes em vigor em 1917 no Brasil, os que estão vivos hoje, veremos que os exercícios de 1917 os transgrediam com uma extensão, uma amplitude, uma gravidade igual a X. Hoje é igual a X multiplicado por X. De um lado. Agora, de outro lado, o divórcio, a implantação do divórcio no Brasil, marca bem o distanciamento dos costumes sociais em relação aos mandamentos. Extensão da limitação da natalidade. No outro campo, no campo socioeconômico, a socialização. Não só de metade do parque industrial brasileiro, mas de todo o patrimônio privado, uma sucessão progressiva do patrimônio privado por impostos gigantescos. Parte das quais gravemente carentes. Em centros urbanos hipertrofiados. Quando o nosso país tem abundância de terras devolutas que deveriam ser povoadas, os recursos quase inesgotáveis do mar. Os recursos quase inesgotáveis do mar. E suficientemente aproveitados para manter a população, etc. Nós temos um quadro que causa preocupações profundas. Porque se o quadro é morboso por vários lados,
se o quadro é
morboso, é doentio, doentio por vários lados, esse gênero de doenças, o comunismo as infecciona. Agrava-as e nutre-se delas. Nós somos aproximados da frase de Fátima. O comunismo espalhará seus erros. E aqui está o nexo entre uma coisa e outra.
No caso da Itália, é um outro fator também, falando em controle da natalidade e tudo lá, a discussão do aborto, né? Parece que foi votado ontem, seria votado no final de semana.
Né? Se mata, né? Tanto mais que a Itália é um país por si de imigração. Sino do período que antecedeu a imigração, os italianos tivessem praticado o aborto, que enormes riquezas de decorrentes do fluxo migratório tenham sido tirados ao Brasil, Argentina, sobretudo um pouquinho Uruguai. Quer dizer, não tem espaço, aborta? Não. Não tem espaço, emigra.
Eu estou pedindo uma coisa que eu não entendi, é o seguinte, que, por exemplo, o caso do aborto na Itália poderia ser um dos motivos do castigo, né, previsto e revelado por Fátima. É, mas no caso que eu não consigo entender, como é que o próprio Papa seria castigado por isso, no caso do atentado? Essa ligação que eu não consigo entender. Porque o Papa fazia, todos os domingos, ele fazia uma campanha contra a legalização do aborto na Itália.
Sim.
Exatamente no momento em que seria votado o aborto, ele é vítima de um atentado. Mas o castigo atinge o próprio Papa. Entende? Isso aqui, essa questão é que eu não consigo entender.
É, mas veja, é que o senhor está se colocando, no ponto de vista, está aceitando como líquido uma coisa que eu não aceitei na pergunta que ele fez. É que esse castigo tinha sido ordenado por Deus.
Uhum.
Eu disse o contrário. Esse castigo resulta de circunstâncias gerais que Nossa Senhora em Fátima denunciou como más. Daí de tempo, essa é a corrupção, essa corrupção sai como uma bolha de dentro de um pântano, entre outras coisas, o crime contra o Papa.
Aí no caso, o Papa seria apenas um instrumento de uma coisa que atingiu a humanidade. Quer dizer,
ele é uma das vítimas.
Um castigo contra a humanidade, atingindo o Papa, toda a humanidade era atingida.
É, exatamente. Não, mais ainda. Assim como a humanidade atingida em 1000 pontos, o Papa, que é um membro muitíssimo insigne da humanidade, também foi atingido.
Certo.
Quer dizer, não foi Deus que mandou o criminoso castigar o Papa. Não se trata disso. É como uma epidemia. Uma epidemia, o cara morre da epidemia, o Papa, vamos imaginar, não quer dizer que a epidemia foi desfechada contra o Papa. Que também é uma onda de crimes. Um crime desse pega o Papa. Isso não quer dizer que a morte do Papa tenha sido ordenada diretamente em castigo. Quer dizer que um fato que é de si, fruto de uma desordem, e a desordem é um castigo do mal, é um fruto de um castigo do mal. Então atinge vários homens, entre outros um homem em si, um iminente como o Papa.
Que está dentro de um contexto universal hoje do terrorismo, né?
Tudo
é terrorismo, né?
Terrorismo.
A violência que existe no mundo hoje. Qual é a análise que a TFP que o senhor faz hoje dessa questão do terrorismo? Eu partindo do exemplo do Brasil, mais de 100 atentados terroristas que aconteceram nos últimos 2 ou 3 anos, o que se pode fazer contra isso e qual é a posição de vocês diante desse fato, que é universal, mas que atinge muito a nossa terra?
Quer dizer, a nossa posição não responde à seguinte pergunta: quais são os autores desse terrorismo? É um autor só ou são vários autores? E que relações esses autores têm uns com os outros? Matisse, essa pergunta, Matisse, essa resposta. Porque para isso os jornais, se nós não temos são notícias dos jornais, os jornais não dão base porque não há. As polícias ou não têm ou não revelam o que se passa. Então, o que é que, qual é o nosso ponto de vista? É outro. É, nós escrevemos, a TFP Uruguai escreveu um livro. Como chamava o livro mesmo, Paulinho? Eu posso mandar ao senhor. Eu não lembro o título do livro aqui, mas ela escreveu um livro muito bem pensado, cuja tese é: o terrorismo Tupamaro foi um artifício de guerra psicológica revolucionária. Para usar a expressão americana, da Psywall, para fazer caminhar no público uruguaio a aceitação do comunismo. O fundo de quadro da tese é que as guerrilhas na América do Sul também foram artifícios da Psywar, com fim, em última análise, propagandista. Se o senhor quiser, portanto, uma show war como artifício da Psywar. Agora, se se admite isso, nasce a pergunta: o terrorismo não será também um artifício da show war? Mas não passa de uma pergunta. Nós não temos dados para afirmar.
Parece que depois dos Tupamaros no Uruguai, Montoneiros na Argentina e no Brasil, esses movimentos de luta armada de esquerda parece que foram contidos pelos regimes militares na América Latina. E o que se nota hoje, no caso específico do Brasil, pelo menos todas as evidências são essas, é que já não se trata de grupos armados de esquerda, mas que seriam grupos de direita insatisfeitos com a abertura política do Brasil. Toda a imprensa, evidentemente não há provas, como o senhor mesmo disse, ninguém foi preso ainda, não foi esclarecido nenhum atentado. Mas as evidências são essas na medida em que os alvos, geralmente nos últimos anos, têm sido alvos da oposição política, ou membros do clero progressista, de alguma maneira, quer dizer, entidades de esquerda que são atingidas pelo terrorismo, enquanto que antes, na época do início dos anos 70, na década de 70, os alvos eram o exército ou entidades mais conservadoras. Né? Parece que houve uma inversão nisso no Brasil. Né?
Sim.
O senhor concorda com isso? O senhor pensa que esse é um raciocínio correto?
Eu não acho que haja elementos para fazer.
Os terroristas de hoje seriam fundamentalmente diferentes, e os objetivos diferentes do terrorismo da década passada.
Visando até finalidades diversas.
Exatamente, né? Exatamente.
No que me diz a respeito, eu acho que não foi minha opinião pessoal, não é o que me diz a respeito, na minha opinião pessoal, nada disso foi demonstrado. E eu sou muito cético a esse respeito, porque vejo de permeio a suspeita inteiramente infundada e tola veiculada de cá e de lá, que PT teria ligação com isso. Agora, eu vejo que isso é totalmente falso. Essa acusação de que a TFP se prepara, tem adestramentos para violência e tem armamentos, e que seria, portanto, propensa, pelo menos, ao terrorismo. Não tem nem sequer semelhança de fundamento. E tanto é que uma ou outra acusação e um ou outro indício que se tem pretendido alegar nesse sentido é fraudulento. Há anos que de vez em quando sai essa cantilena. Eu me lembro que uma vez se publicou, para dar assim uma aparência de verdade, a fotografia de uma das nossas séries. Que era um longo muro, no alto do balcão, e uma caixa d'água. Quer dizer, interrompe um certo momento, aí, uma coluna assim vazada com uma caixa d'água. E a ideia era a impressão que pus atrás, assim, que essa caixa d'água não estava dita, mas era ideia, quer dizer, era uma torre de comando, de observação. E o muro, um longo muro sem portão, portanto misterioso.
Esse tipo de coisa já é antigo, né? Não é? Recentemente não tem vindo nada disso.
Não, tem acusações sim, é de outro tipo.
É?
É. De vez em quando metem pelo meio, entre as organizações que estariam promovendo esse terrorismo, estaria a TFP, de vez em quando. O terrorismo dito de direita. Bem. Então, nesse terreno, com esse tal muro, em concreto, é um terreno que tem duas suas faces tomadas por uma tela de arame. Não tem muro nem nada, é todo visível. O repórter fotografou o muro do outro lado. Esqueceu de dizer que o terreno é todo visível. O terreno que é? Um artifício banal.
Que a TFP fundamentalmente condena qualquer tipo de violência, de terrorismo, seja de onde vier isso.
Não pratica.
E condena os que praticam.
Condena.
Para finalizar, Dr. Pinho, quer dizer, dentro desse quadro todo conturbado que existe hoje no Brasil, no mundo, Qual é a posição de vocês? Qual é a solução, assim, o trabalho que vocês fazem para mudar isso? Qual é a saída diante desse quadro?
Nossa atuação não visa fazer tudo por mudar tudo. Ninguém é capaz disso.
Conseguiram afinal?
Esse é o livro do Uruguai?
É, mas infelizmente tem. Mas é pelo menos para dar o título. É que o livro pertence a uma pessoa. Mas é que deixa eu ver. Eu preciso ter uma nota do título.
E teve grande difusão no Uruguai, não vai ser.
Essa atuação não visa fazer tudo para mudar tudo.
Não é essa a problema, não é esse o nosso empenho. Então vem para nós sugestões. Por que não cuidamos do problema do menor? Por que não cuidamos, sei lá do que, da ação social? Por que Deus o quê? Simplesmente porque outros fazem, outros devem fazer, nós não podemos incumbir de tudo. Nós somos uma componente de um esforço geral. Não podemos absorver esse esforço geral. Não podemos arcar com ele. Qual é o nosso ponto? Nós partimos da convicção de que a difusão de erros contrários à doutrina social ensinada pela Igreja é prejudica fundo qualquer solução que se queira dar a qualquer problema socioeconômico. Reciprocamente, a difusão da doutrina positiva com seus acertos favorece a fundo nós temos agido no sentido de combater no plano ideológico esses erros. É, portanto, uma organização essencialmente doutrinária. Agora, ela tem...
Então, é uma organização essencialmente doutrinária.
Agora, ela tem um aspecto caritativo. Nas caravanas que nós temos por todo o país, caravanas de jovens, eles costumam visitar hospitais, orfanatos,
favelas.
Como favelas, levando auxílios, ora materiais, ora sobretudo de caráter espiritual, rosários, medalhas, outras coisas assim. Um bom conselho, uma boa palavra, uma conversa.
com doente, etc.
Meu caro, o senhor está indo muito além de Fátima, hein?
É.
A Folha vai publicar tudo isso?
Um assunto puxa o outro.
A Folha vai publicar tudo isso?
É o seguinte, doutor, primeiro eu escrevo tudo, né? A entrevista toda. Depois aí depende do espaço do jornal. Às vezes a gente escreve 10 logos e sai 5 ou 4. Né?
O senhor não tem receio que o senhor esteja tomando muito?
Não.
E que depois estejamos perdendo nosso tempo,
não? Não, não. Eu acho que repórter tem que perguntar tudo. Né? Um assunto vai puxando o outro e tem que escrever e tentar publicar tudo. Né?
Sobre a TFP, eu dei ao meu amigo Casoy, ao Frias, ao filho do Frias, etc., um livro que publica a história da TFP. Foi publicado há quase um ano atrás, mais ou menos. E contém tudo isso. É, possivelmente esteja lá pela biblioteca da Folha. Mas, em todo caso, eu estou respondendo muito bem, obrigado. As perguntas estão sendo feitas de modo muito simpático. Mas eu me reservo, se alguma coisa não sair inteiramente na linha, que a Folha publique uma resolução amistosa, mas publique. Porque essas matérias são muito delicadas.
Não, porque ninguém é infalível, quer dizer, às vezes o repórter ele entende mal uma frase e sai com outro sentido.
Não, matérias muito delicadas, por exemplo, a questão de que o atentado, o crime contra João Paulo II, não foi mandado por Deus, ele foi alvo de uma série ele foi alvo de uma situação que atinge muitas pessoas, como uma epidemia poderia atingir. São é um pensamento que é preciso estar bem preciso.
O que eu posso sugerir no jornal é que antes de publicar a matéria, antes de publicar a entrevista, que submetam ao senhor para ver se está tudo correto. Eu vou sugerir isso no jornal.
É um bom procedimento entre eles.
Perfeito.
O senhor quer perguntar mais algo?
Não, senhor. Eu acho que todas as perguntas que eu gostaria de fazer, eu fiz.
Está muito bom.
Então, primo, muito obrigado.
Se eu gosto de ver, tudo bem.
Muito obrigado.
Muito
obrigado.
Passe bem.
Até logo. Até logo. Caso o jornal se interesse em publicar a íntegra da entrevista sem precisar da ficha, eu posso pedir para o senhor alguma coisa? Deixa eu anotar o telefone. Diz que o seu nome todo.
Não, não, não.
E pode ser que queira pegar a fita e fica mais fácil. Né? Publica a pergunta e a resposta.
Vamos por aí o telefone.
Estou à disposição.
O dia todo você fica
aqui? Não, aqui é a parte da tarde.
Na parte da tarde.
O professor Paulo Brito é o nosso diretor do departamento de imprensa.
Nós conversamos antes.